Bom dia, Denilson. Bom dia, amigos ouvintes. Realmente, é uma pequena retrospectiva mostrando alguns dados para a comunidade, mostrando aí para a nossa região o que foi feito, o trabalho que foi realizado pela Polícia Militar, por todos os seus integrantes aí, pessoal da P2, pessoal da Rotam, pessoal da Rádio Patrulha, pessoal do Serviço Administrativo, ou seja, todos colocando a mão na massa para que esses resultados, de forma expressiva, pudessem aparecer, né? Então, acabamos tendo aí alguns dados. 337 cumprimentos de mandado de prisão, ou seja, o juiz acaba expedindo o mandado de prisão de determinada pessoa por pensão alimentícia, por roubo, por furto, por estelionato, e a Polícia Militar vai atrás e encontra o indivíduo ou, em algumas abordagens, sem saber que ele está com mandado, puxa pelo nome dele no sistema, acaba descobrindo que está com mandado de prisão e acaba efetuando essa prisão e tirando das ruas. 224 menores apreendidos. Então, é uma quantia muito alta de adolescentes aí apreendidos em 20 municípios, que é a área que o 18º Batalhão cobre, né? 345 pessoas conduzidas por tráfico entorpecente. Então, é um dos crimes que mais aparece, né? Então, por isso esses números expressivos aí. Então, muitas pessoas presas por tráfico em toda a nossa região. 218 prisões por violência doméstica. Então, você vê, nós tivemos 672 atendimentos de violência doméstica, dos quais 218 resultaram em prisão de alguma pessoa ali, normalmente, né, do marido. Então, é um número muito grande também, algo que está em evidência, né, que é essa parte aí da violência doméstica, do feminicídio e tudo mais, e o 18º Batalhão aí dando uma resposta grande aí para a sociedade. Tivemos armas de fogo, 127 armas de fogo e 63 armas brancas. Entorpecentes, nós tivemos 1,2 tonelada de entorpecentes, somando cocaína, crack, êxtase, maconha, apreendidos na nossa região. Cerca de 113 veículos recuperados, basicamente um veículo a cada 3 dias recuperado pela Polícia Militar. O total, nós tivemos 976 acidentes de trânsito atendidos pela Polícia Militar. E aí, num total de 12.485 boletins de ocorrência, ou seja, 12.485 vezes a Polícia Militar foi acionada ou as pessoas vieram até a Polícia Militar registrar um boletim de extravio de documento, de furto, de roubo, mas que a Polícia Militar acabou sendo acionada. Tivemos ainda aí, basicamente para os policiais, tivemos 40 policiais promovidos, tivemos mais ou menos 2.700 pessoas que assistiram palestras, tivemos várias ações sociais aí, em prol do Hospital do Câncer, em prol do Bombeiro Mirim de Cornélio, entre outras aí, para arrecadar alimentos, arrecadar cobertores, arrecadar agasalhos para as pessoas carentes. E tivemos aí, eu não tenho o número correto, mas sei que entre operações blitz, bloqueio e arrastão, nós passamos aí de 800 operações no ano. Então, muitas operações, e isso que faz com que os nossos resultados acabem sendo bem expressivos.
Números expressivos, né, que nós podemos ver, como o senhor disse aí nos primeiros números, 337 cumprimentos de mandados que foram cumpridos. Se a lei nossa fosse um pouco mais firme, esses mandados de prisão seriam maiores aí e a Polícia Militar iria cumprir mais esses mandados.
Com certeza. Na verdade, a culpa de tudo que nós vemos é a fraqueza das leis. Se a nossa lei fosse mais firme, com certeza aparecerão mais mandados de prisão, tendo em vista aí as pessoas que acabam violando tornozeleira, pessoas que acabam descumprindo outras medidas impostas pelo judiciário e que deveriam retornar atrás das grades, com certeza seriam expedidos muito mais mandados de prisão e, consequentemente, teríamos um número bem maior. São aí os inúmeros recursos que possuem, as inúmeras brechas que tem na lei, que fazem com que meliantes que deveriam estar atrás das grades ou deveriam estar com mandados de prisão estejam soltos ainda pelas ruas cometendo crimes.
Essas fraquezas nas leis nós podemos ver também na questão dos menores apreendidos. Com certeza desses 224 menores apreendidos aqui, muitos deles vocês apreenderam ele várias vezes.
Com certeza tem muitos aí que foram apreendidos mais de 4, 5 vezes, seja por uso de entorpecente, seja pelos pequenos furtos, muitas vezes até mesmo pelo desacato aos policiais, e que continuam nas ruas, ou seja, por não cometerem, vamos dizer assim, crimes de maior repercussão, tipo roubo, um estupro, um latrocínio, acabam não ficando, entre aspas, apreendidos aí atrás de uma cela nos centros educacionais. Hein?
Major, qual que seria o estrago aí, vamos dizer, dessa 1,2 tonelada de entorpecentes que poderiam estar no meio da comunidade?
Nossa, isso vale milhões, né? Porque você soma crack, cocaína, maconha. Com certeza isso aí, nós teríamos um grande estrago na sociedade, onde famílias estariam aí com mais filhos, mais parentes, sendo drogados, sendo viciados nesses entorpecentes. Teríamos aí muito mais casos de pessoas furtando, roubando, para poder vender esses objetos, para comprar essa droga. E acredito que com essa apreensão realizada, aí de 1,2 tonelada, nós tenhamos aí deixado muitas famílias felizes aí por seu filho não ter o acesso a esse entorpecente e começar a se tornar um viciado.
Falar em famílias felizes, a comunidade pode ajudar esse número a aumentar nesse ano de 2020, fazendo aí as suas denúncias.
Sem sombra de dúvida, eu sempre comentei as denúncias da comunidade, sejam elas anônimas ou não, elas são de fundamental importância para a polícia, porque a comunidade são os olhos da polícia em todos os cantos da cidade. Então, se você viu alguma coisa errada, se você viu movimentação estranha em alguma residência, pessoa que chegou nova no bairro, e você começa a ver uma movimentação constante de veículos chegando, pessoas chegando naquela residência e saindo, com certeza essas informações têm que chegar para a polícia para que a polícia possa realizar diligências e, consequentemente, aí pedir mandados de prisão ou conseguir abordar as pessoas com entorpecente e dar o flagrante aí nos traficantes.
Hoje não pode ser comigo, mas futuramente esse entorpecente pode estar envolvido na minha família, né?
Sem dúvida. Então você tem que tentar nos ajudar a ajudar vocês. Ou seja, se nós prendermos esse, com certeza é uma chance a menos desse traficante envolver seu filho, seu parente e tudo mais.
Para o comando do 18º Batalhão, foi positivo esses números?
Foi muito positivo. Nós temos trabalhado aí a cada ano, apertando mais o cerco, muitas vezes com menos recursos aí, com número de policiais menor do que nos anos passados, mas mesmo assim, a família militar do 18º Batalhão, ela está totalmente de parabéns. Temos que elogiar pelo trabalho que os policiais desenvolvem na nossa região, pela dedicação, pela responsabilidade e pelo profissionalismo de cada um em fazer muito mais do que muitas vezes deveria fazer. Né?
Mudando um pouquinho de assunto, Major, uma notícia que movimentou as redes nesses últimos dias foi a questão da lei do abuso que entrou em vigor no último dia 3. Como que a Polícia Militar recebeu essa lei?
Na verdade, a Polícia Militar ela é pautada aí, primeiramente nas leis, e segundo, nós temos um código de ética e temos um regulamento disciplinar muito, vamos dizer assim, muito repressivo em cima dos policiais que cometem algum tipo de deslize e tudo mais. Então, ela vem apertar um pouquinho mais essas nossas leis, esses nossos regulamentos, e vai fazer com que cada vez mais tenhamos um menor índice de corrupção dentro das instituições, não só na Polícia Militar, mas como na Polícia Civil, no Judiciário, no Ministério Público, em todos os órgãos aí, públicos em geral.
muitos veem de forma negativa, mas tem o seu lado positivo também.
Sim, tem seu lado positivo. A gente tem que prezar pelo lado que o funcionário público, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ser o mais correto possível para poder aplicar a lei em cima das demais pessoas da comunidade.
Esse ano de 2020 agora, muitas operações também tá aí no projeto da Polícia Militar.
Sim, está, não é nem tanto que hoje foi passado aí para os comandantes das três companhias, que atingem aí as 20 cidades do batalhão, as operações que devem ser desencadeadas já no mês de janeiro. Então, operações blitz, bloqueio e arrastão. E por mês nós teremos, dependendo do que for acontecendo, iremos elevar o número de operações ou vamos reduzindo. Porém, não iremos dar mole para os meliantes. Com certeza, esses números desse ano serão batidos no próximo ano aí. Só destacar aí que pelas nossas estatísticas aí, a região do 18º Batalhão, aí, basicamente das 20 cidades, foi no Paraná, foi a segunda que mais baixou o índice de homicídios. Então, é muito louvável isso, porque por mais que nós saibamos que muitos dos homicídios não tem como você evitar diretamente, como é o caso, crime passional, marido briga com a mulher, pega a faca e mata. A polícia não tem o que fazer na hora. Mas, muitas vezes, você realizando as operações arrastão nos bares, pegando as pessoas com faca, tirando essas facas dela, tirando arma de fogo, tirando o canivete que a pessoa se encontra, ela de repente chega em casa e deixa de cometer um homicídio porque não está mais com aquela faca, não está naquele momento de raiva dela, não tem um objeto para ser usado. Então, com certeza, as operações elas fazem muita diferença e é por isso que cada vez mais nós vamos apertar com essas operações para que a comunidade possa se sentir melhor. E quando nós falamos em realizar blitzes, a nossa intenção principal é a orientação aos nossos motoristas aí, aos pilotos de motocicletas, mostrando para eles aí o que eles estão de errado, o que o veículo está de errado, o que está de errado na documentação, para que as pessoas possam corrigir e, consequentemente, aí, andarem dentro da lei, podendo transitar em qualquer parte do país.
Major, antes de encerrar aí, o senhor citou numa questão de blitz ou de orientações. Neste dia, nessa quinta-feira, né, que nós estamos fazendo entrevista, na quarta-feira aconteceu um fato dentro da área da 2ª Companhia, onde uma pessoa tentou subornar dois policiais aqui da 2ª Companhia, num momento desse que foi fazer uma abordagem ao veículo que estava com pendência.
Exatamente, é aí que nós vemos aí que muitas pessoas ainda acham que facilmente irá corromper os policiais. E os policiais foram muito firmes, uma atitude totalmente elogiável, um padrão, uma abordagem padrão, e tomaram todas as medidas cabíveis, né? Cidadão sem habilitação, foram feitas as notificações no veículo, foram feitas as notificações para a pessoa que entregou esse veículo a esse condutor, e também foi encaminhado para a delegacia para a lavratura aí do flagrante delito aí por tentativa de corrupção em cima dos policiais militares, aí, os quais acabaram dando voz de prisão após terem recebido aí a oferta de dinheiro.
Podemos citar o nome dos policiais?
Podemos, o soldado Alex e o soldado Castanho. Então, são policiais aí exemplo, e que esse fato sirva de exemplo também para os demais condutores que muitas vezes pensam que, sendo abordado pela polícia e estando errado, irão oferecer dinheiro e que os policiais irão aceitar. Então, não faça isso, que você vai cair do cavalo e vai passar com certeza a noite atrás das grades.
Muitos falam de corrupção, mas acaba sendo aí os corruptos, né?
Exatamente, é a inversão de valores, né? A pessoa cobra, briga, vê na televisão certas situações, fica indignada, mas quando ela tem a chance, ela tenta corromper o sistema.
Obrigado.
Agradeço aí a imprensa também, que com certeza é uma parceira grande da Polícia Militar, divulgando não só esses dados, mas as ocorrências, divulgando as nossas orientações, fazendo a cobertura dos eventos e, consequentemente, aí fazendo com que essas notícias cheguem a milhares de pessoas e essas pessoas possam, com essas notícias aí, poder cada vez mais saber como se defender da situação de meliantes na nossa região.